Amém, irmãos. Jesus é o Senhor. Amém. O plano de Deus, como diz o Mário, 3. Se tem o 3, teve o 1 e teve o 2 também.
Uau!
Nós vimos, irmãos, nas mensagens anteriores, né, justamente nessa questão do plano de Deus, o 1 e o 2, que Deus tem uma vontade, né? Deus tem uma vontade. E essa vontade é ter muitos filhos que tenham a sua vida. Esse é o desejo de Deus.
Amém.
Nós vimos nessas mensagens anteriores, né? Nós vimos também que Deus deseja que todos nós sejamos conformados a Cristo, né? A fim de que nós expressemos e que nós representemos esse Deus maravilhoso.
Amém.
Né? Vimos também que Cristo, Ele quer nos encabeçar, Ele quer encabeçar cada um de nós, Ele quer encabeçar o seu corpo, a igreja. Vimos também que Deus preparou todo o ambiente, né, necessário para o plano de Deus 3. Então Ele fez toda uma obra, Ele realizou toda uma obra antes de formar o homem. Qual foi essa obra? Ele criou os céus, Ele criou a terra, Ele criou os répteis, Ele criou os animais, Ele criou as plantas, né, os rios, né, o sol, a lua. Ou seja, o Senhor preparou todo o ambiente necessário para que Ele pudesse criar o homem, né? Então nós vemos assim o cuidado de Deus nessa questão, né? O Senhor teve todo um cuidado, um carinho, né? Até o irmão cita que ele dá um exemplo falando que é a mesma situação quando os pais estão esperando um filho, né? Você tem toda uma preparação de berço, de roupa, de lugar, maternidade, médico, escolher médico. Ou seja, existe toda uma preparação para você receber o seu filho. E assim Deus fez também. Aleluia, né? O Senhor é, como diz o João, o Senhor é precioso, né? Ele é detalhista, né, João? Ele preparou toda uma situação para que o homem fosse gerado, né? Aleluia. E graças ao Senhor, né? Ele gerou esse homem, Ele criou esse homem, né? Vamos abrir nossas Bíblias em Gênesis, acabamos de ler, vamos ler de novo. Gênesis 1, 26. E nós vamos ver realmente como Deus criou esse homem, né? Então fala lá. Também disse Deus: façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Como o irmão Mário falou, o irmão Doug amava esse versículo, eu até brinquei com o Silvio. Esse versículo realmente ele tem muitas informações, né, irmão?
Sim.
Tem muitas informações. Parece um versículo tão simples, mas realmente ele é cheio de vida, esse versículo.
Amém.
Né? Senhor Jesus, ele detalha, né, cada situação, cada coisa que Deus teve que criar e teve que fazer para gerar esse homem, né? Então, primeiramente, nós vemos que Deus não ordenou, assim como Ele criou os céus, a terra, os animais, as árvores, né, que Ele falou o quê? Haja, né? Haja luz, houve luz, né? Assim como Ele criou de uma maneira da palavra dEle, não foi assim com o homem, né? Oh, Senhor Jesus, né? Antes Ele disse: façamos. O ser humano, então, não foi simplesmente ordenado a existir, mas criado especialmente. Aleluia!
Amém.
Você vê que já começa, olha a importância que Deus dá para cada um de nós, irmãos. Como Deus realmente tinha um plano, né, para realmente fazer algo do coração dEle, né? Algo realmente vindo, né, da Trindade, daquilo que realmente o Senhor mais amava, né? Senhor Jesus. Nós vemos também, prosseguindo no versículo, essa questão que ele fala, façamos, né? Ele fala que o sujeito do façamos, qual que é? Nós, né? Ou seja, plural. Ou seja, não foi o Deus Pai apenas que criou, né? Mas houve ali uma conferência, houve ali uma comunhão entre a Trindade, né?
Amém.
Senhor Jesus!
Amém.
Então reunir ali, falou, vamos criar o homem, vamos fazer o homem. Como que nós vamos fazer? Acho que cada um ali da Trindade deve ter dado um palpite ali, né? Ó, vamos fazer assim, vamos fazer assado, mas graças ao Senhor, porque esse nosso Deus, ele é único, né? Ele tem uma só opinião, né? Uma opinião realmente celeste, né? Senhor Jesus, o Deus triuno, né? O Pai, o Filho e o Espírito, né? Se reuniram e fizeram um conselho a fim de fazer o homem à sua imagem e conforme a sua semelhança. Aleluia! Terceiro ponto que a gente vê aqui, irmãos, é que os répteis animais, o Senhor criou cada um conforme o que é a sua espécie, né? Então o Senhor criava algo e depois criava todo o resto conforme a sua espécie. Ó, Senhor Jesus! Mas aleluia! Porque o homem foi criado à espécie de Deus! Isso é maravilhoso, irmãos! Irmãos, isso é maravilhoso! Isso é algo tremendo! Porque se nós vamos depois entrar mais no detalhe, era tudo aquilo que Satanás sempre almejou, ser semelhante a Deus, ter a imagem de Deus, e Deus nos criou com essa condição, a imagem e semelhança de Deus. Que coisa maravilhosa, irmãos! Então nós não somos, né? Fomos criados a espécie de Deus, né? Senhor Jesus! O quarto ponto, Deus determinou que o homem dominasse sobre toda a criação. Então ele fala assim, por um lado, Deus queria que o homem tivesse a sua vida. A vida de Deus está dentro do homem, né? Mas por outro, Deus deu ao homem essa condição de dominar, de guardar, de cuidar, né? Essa é o que Deus passou para o homem, né? Falou, ó, eu fiz até aqui, agora você prossegue. Como? Com a minha vida dentro de você, Senhor Jesus. Então essa é a condição hoje, irmãos, a condição de nós hoje fazermos algo para o Senhor é termos a sua vida atuando em nós, Senhor Jesus. Ó, Senhor Jesus! Mas, como eu falei antes, Deus tem o seu inimigo, tem o inimigo de Deus, que é o diabo, né? O Satanás, cuja intenção realmente sempre foi frustrar e até tentar impedir Deus de cumprir o seu plano, Senhor Jesus. Então Satanás, né? Ele era um arcanjo cheio de autoridade que governava toda a criação, mas se orgulhou, né? Ele achou que poderia ser igual a Deus, se rebelou contra Deus. Deus o julgou, bem como toda aquela primeira criação, né? Algumas semanas atrás nós já ouvimos sobre essa questão, né? Essa primeira criação, né? Questão dos dinossauros, hominídeos, né? Foi falado sobre isso. Realmente isso é comprovado cientificamente. Mas Deus julgou toda essa criação, né? E exterminou toda essa criação, Senhor Jesus. Por quê? Porque Deus quer o quê? Restaurar, né? A sua autoridade no universo. E escolheu para isso quem, irmãos? Quem que o Senhor escolheu para restaurar? Amém! Aleluia! Amém. Os homens, nós, cada um de nós, né, irmãos? Aleluia! Isso é maravilhoso, né? O Senhor escolheu a gente pensar, parar para pensar essa semana, eu fiquei pensando diante do Senhor sobre isso. Se o Senhor me escolheu, o Adilson, sabe, para restaurar a ordem no universo. Irmãos, isso é maravilhoso, isso é grande demais. É como o Nasson orou aqui, a gente não tem noção, a nossa mente não consegue acompanhar essa entre aspas, essa loucura de Deus. Escolheu Adilson para restaurar a ordem no universo. Senhor Jesus! Escolheu cada um de nós, irmãos. Senhor Jesus! Ó, Senhor Jesus! Gênesis 1:28. Podemos ler o 27 também, irmãos. Gênesis 1:27. Criou Deus, pois, o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. E Deus os abençoou e lhes disse: sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a. Dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus e sobre todo animal que rasteja pela terra. Senhor Jesus. Essa é a maneira de Deus, irmãos, dominar a terra por meio do homem. Deus quis assim, amém, né? Então não é pela força, não é por violência, mas é pela vida.
Amém.
Senhor Jesus.
Amém.
Na verdade, Deus queria que o homem recebesse a sua vida, né? Lá no jardim, né? Comesse da árvore, né? Vivesse pela sua vida, para que ele pudesse realmente executar esse plano dele. Senhor Jesus. Essa vida, né? Essa vida que traz autoridade e domínio. É por causa dessa vida que Deus criou o homem, com a sua imagem e conforme a sua semelhança. Isso tem um relacionamento muito forte, irmãos. Porque por que Deus criou, né, o homem com a sua imagem e semelhança? Justamente porque através disso é que o homem pode ter autoridade e pode ter domínio, né? A gente vê que hoje, muitas vezes, isso foi diante do Senhor também, né? Como está a nossa autoridade? Como está a nossa autoridade? Como está? Na nossa casa, no nosso trabalho, né? O Senhor tem uma ordem, né? Cristo é o cabeça do homem, o homem é o cabeça da mulher, né? Os filhos ali na nossa casa, como tem sido a nossa autoridade na nossa casa, no nosso trabalho, né? Como tem sido o nosso domínio? Nós temos dominado, né? Ali quando o Senhor revelou a igreja para Pedro, o Senhor falou para ele que as portas do inferno não prevaleceriam sobre a igreja. Quando ele falou isso, irmãos, ele falou o seguinte, ó, não tem nada que vai barrar, né, o poder, né, e o domínio da igreja.
Amém.
Né? Mas e hoje, como tem sido esse domínio? Nós temos avançado de uma maneira tão forte, né, que as trevas, né, não tem nos impedido, ou tem sido muitas vezes ao contrário, né? As situações do mundo, né, os problemas do mundo, né, as dificuldades nossas, muitas vezes tem nos barrado, tem nos acanhado, tem realmente nos constrangido a encolher e ficar ali, né, e não avançarmos. Senhor Jesus! Senhor, temos que viver por essa vida. Essa vida tem que nos mover. Essa vida tem que nos levar adiante. Nós não podemos ser barrados por nada. Tudo já está em nós, irmãos. Essa vida que vence. Essa vida que destrói todas as situações. Oh, Senhor Jesus! Precisamos viver por essa vida. Por isso que o Senhor nos criou com imagem e semelhança. Quando Adão estava ali no jardim do Éden, o Senhor poderia criar os animais e já dar nome, ó, esse aqui é o leão, esse aqui é a girafa, esse aqui é isso, esse aqui, não poderia? Mas ele fez o quê? Adão criou, né, deu nome a todos os animais. Por quê? Porque Deus passou para Adão essa questão da autoridade e domínio, e ele exercia, enquanto ele buscava, né, quando ele estava comendo da árvore da vida, ele estava realmente exercendo esse domínio e essa autoridade. Mas quando Eva caiu, né, e Adão caiu, eles perderam essa autoridade e perderam esse domínio. Ó, Senhor Jesus! Qual foi a reação de Eva ali, quando Deus veio falar com ela? Né? Eva, que fizeste, né? Ah, Senhor, a serpente que o Senhor, né, que me enganou, né? Ou seja, não foi culpa dela, foi a serpente. Quando veio falar com Adão, qual foi a reação de Adão? Senhor, a mulher que o Senhor me deste. Senhor Jesus! Irmãos, que nada nesse mundo possa nos levar a tal situação. Realmente nós possamos viver por essa vida que vence. Senhor Jesus! Aleluia! Oh, Senhor Jesus! Então Deus nos criou com a imagem e com a semelhança. Imagem, irmãos, é a parte interior, né? A parte interior nossa, onde temos a nossa alma, com a nossa mente, vontade e emoção, e um espírito humano, né? Deus nos criou com um espírito humano, Senhor Jesus. E também, isso é o que nos difere, né, de toda a criação de Deus, né? Essa questão da nossa parte interior, né? E o homem, Senhor Jesus, e como o irmão fala, né, nós não somos animais. Eu confesso que até a leitura da palavra, eu tinha ainda na minha mente que eu era um animal racional, viu, irmãos? Aleluia por essa palavra, viu? Nós não somos animais racionais. Nós somos o quê? Nós somos seres humanos com a imagem de Deus.
Aleluia!
Aleluia! Senhor Jesus, a palavra nos liberta, irmãos, de conceitos, né? Senhor Jesus, e a semelhança, que é a parte exterior, a forma humana, né? Forma essa segundo a semelhança de Deus. Senhor Jesus, a imagem de Deus, quem que é, irmãos? A imagem de Deus é?
Cristo!
Cristo. Aleluia! Segundo Coríntios, 2 Coríntios 4, 4. Senhor Jesus. Nos quais o Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos, para que lhes não resplandeça a luz do Evangelho da Glória de Cristo, o qual é a imagem de Deus. Colossenses 1,15 também fala algo assim, irmãos. Colossenses 1,15. Este é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Ou seja, Cristo, né? Senhor Jesus. Irmãos, Deus é invisível e ninguém jamais viu, né? Né? Mas Cristo o manifestou quando veio a nós. Aleluia! João, né, João? O senhor já estava adiantando ali, ó. João. Tem um, mas vamos no 1,18 que é o mais claro, Mário. É isso aí. 1,18. Ninguém jamais viu a Deus. O Deus unigênito que está no seio do Pai é quem o revelou. Aleluia! Quem que é o Deus unigênito? Cristo.
Jesus.
Aleluia! Senhor Jesus. Amém. Oh, Senhor Jesus. Então, através desse homem que é Cristo, Deus tinha agora um homem que poderia expressá-lo novamente e representá-lo, né? Um homem com a natureza divina, né? A natureza humana, sem pecado, e a natureza divina, né? O que Adão não conseguiu cumprir no Éden, Cristo cumpriu ao se encarnar. Aleluia! Fomos criados à imagem de Cristo para conter Cristo.
Amém.
Aleluia! O irmão dá até um exemplo, né? Eu acho que é o melhor exemplo, né? A questão da luva, né? A questão da luva, né? A luva, sem nada por dentro, ela se torna vazia, né? Mas ela foi criada para quê? Para conter algo. Você não costura uma luva para pôr o pé, né? Para pôr, sei lá, açúcar, pôr alguma coisa ali dentro, né? E nem funciona, né? Vamos dizer assim. Mas quando você costura ou compra uma luva, é para você colocar o quê? A sua mão. Cabe perfeitamente, se encaixa, tudo fica perfeito. Oh, Senhor Jesus! Senhor Jesus! Cristo realmente é o que preenche o nosso ser, a nossa luva, né? Senhor Jesus! Oh, Senhor Jesus! Assim como a luva, né? É feita a imagem da mão para conter a mão e expressá-la. Nós também fomos criados, né? A imagem de Deus em Cristo para contê-lo e expressá-lo. Oh, Senhor Jesus!
Amém.
Nosso ser interior, irmãos, foi criado para ser preenchido por Deus em Cristo como o Espírito.
Amém.
Senhor Jesus! Então, quando alguém crê no Senhor Jesus e o recebe, ele cumpre, né, o papel para que ele foi criado. Então é a questão da luva, né? A luva foi criada para conter a mão. Quando nós, né, nos convertemos e cremos no Senhor e recebemos o Senhor para dentro de nós, é como se a mão do Senhor estivesse entrando na luva, né? Aleluia!
Amém.
É preenchido, né, esse vazio, né? E hoje é o que nós vemos, né, irmãos? Hoje as pessoas, hoje que não tem o Senhor, falta algo. É algo que realmente cria uma situação de insatisfação, uma situação onde as pessoas, um vazio interior, né? Por quê? Porque falta realmente algo, né? É isso que o mundo hoje está sofrendo, né? As situações, porque a pressão, irmãos, vem para nós e vem para todo mundo. É geral a pressão, né? Só que nós temos o Senhor. Nós temos essa vida que vence por nós. Mas o mundo não tem, né? Infelizmente o mundo ainda não tem. As pessoas ainda, muitas pessoas ainda não têm essa realidade, né? Essa realidade realmente que muda a nossa vida. E por isso que a gente tem visto tanta situação negativa, tanta depressão, tanto problema, pessoas, né, que você olha e fala, poxa, mas essa pessoa tem tudo, tem um bom casamento, tem bons filhos, tem um bom emprego, uma boa situação financeira, e a pessoa, né, é insatisfeita, a pessoa entra muitas vezes em depressão, a pessoa entra muitas vezes num vazio profundo. Oh, Senhor Jesus, Senhor, precisamos realmente pregar o Evangelho. Aleluia, pelos irmãos aqui, que o Senhor realmente possa ser com vocês, irmãos. Amém. Realmente que vocês possam abrir um caminho, né, dar a largada aí para nós, né, nos mostrar essa direção, e nós reavivarmos realmente isso na igreja, né, irmãos. Amém. A pregação do Evangelho. Amém. Precisamos ter amor por essas pessoas, irmãos. O mundo jaz do maligno. Precisamos resgatar essas pessoas. Amém. Trazer essas pessoas de volta. Amém. Encher essas pessoas. Amém. Com a vida de Deus. Amém. Senhor Jesus. Amém. Aleluia. Amém. Gênesis 2:7. Senhor Jesus. Amém. Senhor Jesus. Então formou o Senhor Deus ao homem do pó da terra, e lhe soprou nas narinas o fôlego de vida, e o homem passou a ser alma vivente. Aleluia! Então vemos três componentes aqui, né, irmãos? Que é a formação do homem, né? O pó da terra, o fôlego de vida e a alma vivente. Senhor Jesus! Relacionadas às três partes com o homem, né? Esse homem tripartido, né? Então, o pó da terra, representando o corpo físico do homem, né? O fôlego de vida deu vida ao homem, e essa vida, né, a alma humana, né? E a questão do fôlego de vida, nós podemos, achei rico isso, viu, irmãos? Gênesis 2:7, ele está é o mesmo termo usado para espírito ali em Provérbios 20:27. Vamos abrir ali Provérbios. Então, Gênesis 2:7, ele fala, né? O fôlego, Senhor Jesus, ele fala sobre o fôlego de vida. Em Provérbios 20:27, Provérbios 20:27, ele fala assim, ó: o espírito do homem é a lâmpada do Senhor, a qual esquadrinha todo o mais íntimo do coração, do corpo. Então, esse espírito, esse espírito aqui do versículo, se a gente bater aqui na minha versão, no celular aqui, ó, se eu bater aqui em espírito, ele vai definir aqui, é uma palavra, chamar, não sei se pronuncia assim, sabe o que é isso? S-H-A-M-A-H, chama, chamar, é a mesma definição para fôlego de vida, também é chamar, Senhor Jesus, né, que realmente formou é a alma do homem, né? Então nós temos o corpo, que é o contato com o mundo físico, a alma, que é a nossa psique, né? A parte, nossa parte psicológica, que envolve toda a nossa parte psicológica. E temos o espírito, que o Senhor nos colocou em nosso corpo para contatarmos Deus, né? Senhor Jesus, amém. Senhor Jesus. E é interessante essa questão do espírito, irmãos. Deus é Espírito.
Amém.
E importa que os seus adoradores o adorem em Espírito e em verdade. Irmão, se Deus é Espírito, e se nós não tivéssemos esse Espírito, eu não estou falando do Espírito Santo, estou falando o Espírito humano que Deus criou e colocou no homem. Se nós não tivéssemos esse Espírito humano, para Deus ter uma relação, como nós faríamos? Não teria condição. Você tentou falar com um passarinho, Mário? Ter comunhão com um passarinho? O que aconteceu? Voou, né? Voa. Não tem, né? Para um cachorro, mas você ter comunhão, não tem jeito. Irmão, o Senhor é maravilhoso. O Senhor nos criou com o Espírito para conter o seu próprio Espírito. Para que nós tenhamos comunhão com Ele. Né? É, uma vez o Felipe deu um exemplo do rádio. É rico esse exemplo. É, o rádio, você pegar um. Aqui agora existem ondas, né? Nós não estamos vendo essas ondas, né? É isso, Nelson?
Internet, ó.
Internet. Se você não tiver um aparelhinho para captar essas ondas e transformar essas ondas num vocabulário, numa expressão que eu entenda, não vale nada. Você pode, as ondas estão passando aí e não resolve nada. Não me traz benefício nenhum. Não é isso, irmãos? Mas aleluia, que o Senhor planejou cada detalhe, João. Cada detalhe, né? E Ele colocou esse espírito humano dentro do homem, para que ele pudesse ter um relacionamento com o homem. Senhor Jesus, aleluia. Então tem uma figura que mostra, né? Corpo, alma e espírito. Senhor Jesus, o homem tripartido, assim como o nosso Deus triuno, né? Senhor Jesus, oh Senhor Jesus. Mas nossa alma também possui três partes, né, Vitor Hugo? Vamos lá, vai aparecendo. Nossa mente, vontade e nossa emoção, né? A nossa mente é a parte líder da nossa alma, irmãos. Com ela raciocinamos, analisamos e chegamos a uma conclusão. A nossa emoção e nossos sentimentos, né? Amamos, nos alegramos, nos entristecemos, sentimos medo, né, alegria. E a nossa vontade é a disposição e o desejo de agir. Aleluia, né? Então a nossa mente, ela lidera, ela raciocina, né? Ela pensa em algo, né? E toma uma decisão. Mas o que ela faz? Ela influencia quem? A nossa emoção, né? Então você estava passeando no shopping, né? A nossa mente vê uma blusa ali, uma roupa ali, ela fala, vou comprar. Aí ela emociona a nossa parte emocional, ela toca na nossa parte emocional. Você está precisando disso, você está precisando, você vai ficar lindo com essa blusa. Ela mente para você, viu? Você vai ficar maravilhoso com essa roupa. A sua emoção já, né? Oh Senhor, já conquistou a emoção sua. O que a sua vontade faz, irmãos? Ela age. Eu quero. E você vai lá e compra. Senhor Jesus, bem sempre.
É o cartão.
Senhor Jesus. Oh Senhor Jesus. Oh Senhor Jesus. É isso mesmo, irmãos. Mas Deus, ao criar o homem, né, colocou no jardim, né, onde havia a árvore da vida. E essa árvore representa o próprio Deus, que é a vida, né? Então qual que era o desejo de Deus, irmãos? É que toda essa parte aqui, ó, fosse dominada por essa vida de Deus, né? Aí a nossa mente seria pensando o quê? As coisas de Deus. Nós não teríamos pensando nas coisas que seriam aqui da terra, né? Mas nossa mente estaria o quê? Voltada para as coisas do alto, né? Oh Senhor Jesus, a nossa emoção estaria totalmente ligada com a emoção de Deus, com as coisas de Deus, né? Então, amando, como eu falei antes, os incrédulos, indo até eles, né? Amando os irmãos, né? Tendo comunhão com os irmãos. Então toda a nossa emoção seria o quê? Dominada, né? Por toda a vida de Deus que é em nós, né? E o nosso agir, né, seria o quê? É executando toda a obra de Deus, né? Aquilo que Deus planejou para cada um de nós, né? Senhor Jesus, ó Senhor Jesus. Então assim a nossa mente seria preenchida pela mente de Cristo, pensaria nas coisas lá do alto, não nas da terra, né? A nossa emoção humana seria preenchida pela emoção de Cristo, a fim de amar a Deus, ao próximo. E a nossa vontade humana seria preenchida da vontade de Cristo, se submetendo à vontade de Deus. Aleluia, irmãos! Esse é o nosso viver, né? Esse é aquilo que Deus espera para cada um de nós, né? Senhor Jesus! E aleluia, irmãos, que o propósito de Deus nunca muda. Esse foi o propósito de Deus lá em Adão, né? Esse era o propósito de Deus lá em Adão, quando criou Adão e Eva. E esse é o propósito de Deus hoje também, na minha vida e na vida de cada um de nós, né? Senhor Jesus, ó Senhor Jesus, Ele quer que esses homens, né, na terra, o expressem e o representem, assim como Cristo, né? Hoje estamos sendo o quê? Conformados a isso, né? Conformados a Cristo, né? Romanos 8, 29. Romanos 8, 29. Nos mostra, né? Porquanto, ao que os de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho. Aleluia! Ó Senhor Jesus! É isso que o Senhor quer para cada um de nós, né? Sermos conformados à imagem de seu Filho. Senhor Jesus! Então, quando recebemos o Espírito em nosso espírito, nossa alma ainda é natural. Realmente, a nossa alma ainda é natural, né? Mas com o trabalhar do Senhor, com o trabalhar da sua vida em nós, né? O nosso viver vai sendo transformado dia a dia, né? Dia a dia, né? Senhor Jesus! Por isso, toquei muito longe quando o Beto falou, né? A importância de nós buscarmos, a importância de nós lermos a palavra, termos comunhão com o Senhor, sabe? Termos comunhão com os irmãos, para que realmente essa vida cresça e nós não caiamos naquelas situações ali ontem, né? De Coríntios, né? Da igreja de Coríntios. Senhor Jesus, porque irmãos, cada um de nós está sujeito a isso. Se nós não buscarmos, se nós não vivermos por essa vida de Deus, nós estamos sujeitos a isso. Senhor Jesus, porque como falei, existe um inimigo de Deus, que é nosso inimigo também, né? Que está ao derredor, né? Rugindo, né? Tentando nos derrubar, tentando nos, né, tirar da nossa comunhão com o Senhor. Qualquer situação nos leva realmente a perdermos nessa comunhão. Então, que realmente nós possamos ter esse coração, né, de busca, né? Cada dia buscarmos essa vida, para que essa vida cresça em nós, amadureça. Senhor Jesus, ó Senhor Jesus, o trabalhar de Deus em nós, Cristo, vai sendo depositado em nossa mente, vontade e emoção. Vamos sendo transformados a cada dia, né, até chegarmos ao ponto, né, da declaração de Paulo, né, ali em Gálatas 2:20, né? Senhor Jesus, Gálatas 2:20. Logo, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Aleluia! Quanto mais permitirmos Deus trabalhar em nós, mais somos renovados em nossa mente, somos equilibrados em nossa emoção e submissos a Ele em nossa vontade.
Amém.
Jesus é o Senhor.
Amém.
Ah, eu queria cantar aquele que você pediu. Aquele que você pediu primeiro.
Grande é o Senhor.
Amém.